Glórias a Deus. Mais uma vez, paz seja convosco. Depois desse bolinho gostoso, nós podemos agora nos deliciar. Que poética, hein? Nos deliciar com a palavra do Senhor. Uma palavra que não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, não tem sal, não ataca fígado, rim, nem nada, mas corta o nosso coração no meio e mostra realmente a intenção daquelas coisas e como nós vivemos e como agimos. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é essencial. Inclusive, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, nem só de bolo, nem só de carne, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não precisamos de nada a não ser de Jesus Cristo. Por mais difícil que possa parecer, nós temos que cada vez mais confiar nele. Nesse segundo período, nós estamos tratando sobre aquele livro que eu já falei para vocês, chama O Mal que Habita em Mim. Assunto para muitos amargo, porque é muito mais gostoso pensar que o teu coração é um coração envolto daquele chantilizinho gostoso, com aquelas castanhinhas, do que realmente pensar em alguma coisa putrefata e fedorenta. Pastor, de novo, você vem com essa conversa? Pois é, não tem outro discurso para te dar, não. O mal que habita em mim. E semana passada nós contamos uma história, iniciamos contando uma história de um homem que tentou fazer um conserto de uma geladeira para sua esposa, e em certo momento lá os filhos começaram a importunar, e aquele homem, ele chegou a vias de fato. Os reis contou sobre o evento lá, que o médico entrou, deu um chilique dentro da presença dela, e aí esse homem, na frente dos seus filhos, também deu um chilique, porque como ele não conseguia resolver os seus problemas, ele tinha que pôr a culpa em alguém, e quem estava perto eram os filhos, e os filhos pagaram o pato. E aquele homem, depois de ter agido irracionalmente, gritando, vociferando, outra palavra bonita, né? Vociferando palavras duras, ele começa a olhar para dentro de si e ele não consegue se reconhecer. Porque ele olha e vê assim, um homem que se dizia cristão, mas que um homem que estava agindo dentro de uma forma totalmente não cristã. E o problema é que ele, como uma pessoa conhecedora da palavra, ele sabia que não era demônio. Porque um problema que nós temos nos dias de hoje é nominar os nossos problemas e as nossas dificuldades como demônio. E aí você não se escandaliza com os demônios que eu vou falar agora? Eles não vão ficar impregnados, eles não estão do lado de fora aguardando você. Mas se a pessoa tem problema de álcool, culpa o Zeb Linder. Se a pessoa ela tem problema com assuntos sexuais, não é a sua perversão, mas é a pombagira. Se a pessoa tem alguma dificuldade profissional em que ela não consegue avançar, é o tranca-rua. Se ela está morrendo e não consegue se recuperar, é o eixo caveira. E aí você vê, se tem um problema na tua casa é bagunçada e agora tem uma mania que é acumulador, você faz a sua casa ficar lotada de coisa, Maria Mulambo. Cada um tem um nome, mas nunca é e nunca é eu nem é você. Engraçado, né? Como a gente adora transferir o problema para outras pessoas, para outros seres. Nós fazemos isso com maestria. E esse homem não era diferente. E aí nós lemos na semana passada Romanos 7:20, que diz: "Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim." Apóstolo Paulo não está transferindo a culpa, não está falando que é um demônio, mas ele olha no espelho e ele fala: tem algo dentro de mim que é ruim. Tem algo dentro de mim que eu não estou conseguindo controlar. E aí nós lemos algumas passagens de Romanos capítulo 7, que é a base do nosso estudo sobre o mal que habita em nós. Fala sobre a lei do pecado, esse corpo da morte, minha natureza pecadora e, finalmente, o pecado que habita em mim. Há algo que habita nos nossos corações que nos leva a fazer coisas que até o diabo duvida. E não adianta colocar a culpa nele, porque a culpa é minha e é sua. De qualquer forma que nós chamemos, ele é um inimigo de Deus, e ele é um inimigo da nossa alma. Não é demônio, mas é a nossa carne. Contei uma piadinha para a Rosângela na semana passada, mas como tem duas pessoas diferentes, você não acabe com a minha piada. E aí eu perguntava para um líder religioso, amigo meu, eu perguntava assim: esse problema entre a carne e o espírito, ele é um problema para todas as pessoas? Aí a pessoa falou: não, tal, você vê assim, será que um vegetariano, ele tem problema da carne e do espírito? Agora que a Rosângela atrapalhou, você pode achar engraçado. Ai, obrigado, Glendinha. Eu sempre posso contar com a Glenda. Todo cristão tem problema com a sua carne. Para você combater o seu inimigo, você precisa conhecer ele muito bem. Quando você vê as estratégias de guerra, filmes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem unidades de inteligência na qual nossa irmã Edilene já trabalhou. Setor de inteligência, em que as pessoas elas tratam assuntos secretos e super secretos, e mega secretos e hiper secretos, para definir quais são os procedimentos. E numa guerra, isso é vital. É primordial que as pessoas conheçam o jeito de lidar, trabalhar com informações. E nós também temos que conhecer quem é essa carne, como ela age. Porque se nós não conhecermos, o que vai acontecer é que ela vai agir de uma maneira livre nas nossas vidas e nós não vamos fazer absolutamente nada. Paulo abriu o caminho com luta muitas vezes, até quase ser derrotado. Paulo quase foi derrotado. E aí a esperança que nós temos é que nós somos levados a tentações, a limites, mas limites aos quais nós podemos suportar. Haverá um tempo de perseguição, de luta contra os cristãos, coisas que a gente só vê em noticiário ou vê em redes sociais, que vai chegar no nosso Brasil, em que somente aqueles que realmente são filhos de Deus vão suportar. E aquilo vai ser abreviado, porque senão mesmo eles iriam sucumbir na continuidade da luta. Quando eu acompanho vocês nas lutas e dificuldades que vocês têm, eu vejo uma dor, uma dificuldade, um problema disso, daquilo, parece que você não vai suportar. Mas o que acontece é que você, como filho de Deus, como filha de Deus, você suporta. E está aqui você de novo. Está aqui de novo as reis. Passou um tempo difícil da sua vida. Talvez ela tivesse pensado em algum momento que ela iria sucumbir. Mas o Senhor deu graça, o Senhor fortalece, e novamente ela está aqui no nosso meio. As lutas e dificuldades, elas são todas elas soberanamente orquestradas, definidas ou permitidas pelo nosso Deus. E Ele não faz nada. Ele não deixa que nada aconteça para os filhos e filhas sem que seja com um propósito: crescimento, edificação e aproximação dEle. Nós precisamos conhecer esse elemento que mora dentro da nossa casa. Eu fui lá na casa da Claudinha, lá tem um monte de cachorrinho, elementos que moram dentro da casa dela. Na casa da Edilene também, eu estou ligado. Casa da Edilene também. E a gente tem que conhecer esses elementos. Hoje, quando eu fui sair, tinha uma caixa lá de papelão lá, e o gato preto olhou para minha cara assim, estava dormindo em cima. Quem é esse cara que vem me atrapalhar? Eu, na verdade, não quero conhecer esse gato, não. Mas a gente tem que saber quem mora com a gente, quem mora dentro de nós. Apóstolo Paulo lutou. E quando ele estava pronto a desistir, Deus dava mais força e ele era vitorioso. E nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 8, que diz: combati o bom combate. Fim da vida do apóstolo Paulo, já dando as últimas instruções para Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, em que ele estava passando uma série de dificuldades, também estava desistindo, pastor jovem, pastor que começou a trazer ensinamentos que a igreja não queria, que os anciãos começaram a pressioná-lo, e ele começa a gemer, e o apóstolo Paulo fala: gente, olha, continua lutando, há uma esperança. Em relação a mim, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aí nós finalizamos na semana passada citando quatro verdades-chave quatro elementos, quatro estratégias que nós temos que conhecer em relação à nossa carne para que a gente possa combatê-la. Não é com açoite. Tem pessoas que acham que podem pegar aquele chicote. Isso é uma prática que era executada na Idade Média e que ainda nos dias de hoje tem muita gente que pratica. Você tem um chicote e você se autoflagela como se você estivesse mortificando a sua carne. O máximo que você pode conseguir aí é uma infecção. Você não consegue mortificar a sua carne física, porque não é a carne física que é o problema é a tua carne lá dentro, é o teu coração. De onde procedem homicídios, mentiras, falcatruas e toda sorte de coisa ruim? Dentro do seu coração. Coração esse que é cantado nas músicas como lindo e maravilhoso. Estamos chegando daqui a um tempo, 12 de junho, lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Hoje foi essa semana o Dia dos Namorados e você vê aquele coração lindo, vermelho, batendo. Mas na verdade a gente sabe que esse coração não é tão vermelhinho e bonitinho dessa maneira. Se quisermos compartilhar a vitória sobre a carne, temos que seguir Paulo até dentro da luta. E os exemplos que são colocados na palavra, eles são exemplos para serem seguidos. Pastor, mas o senhor falou que nós não podemos confiar no homem, e não podemos. Mas o que está sendo escrito aqui, o que foi escrito aqui, não é obra de homem, é obra de Deus. O próprio Espírito Santo, ele sopra as palavras no ouvido das pessoas. Havia a prática de os profetas, conforme eles iam tendo as visões ou trazendo os ensinamentos, eles colocavam pessoas para copiar. O nome parece um palavrão: amanuense. Eram homens que se sentavam junto dos profetas e ouviam aqueles homens falar aí de uma forma corrida, iam anotando porque não podiam perder nenhum ponto. Hoje acontece isso nos tribunais. Enquanto o tribunal está acontecendo, está lá o homem, acho que é Meirinho. Taquígrafo, Meirinho é outra coisa. Taquígrafo, o homem está, a mulher, o homem, está lá, nenhuma palavra, tem uma tosse, está lá, cofre. Entendeu? Não se perde nada. Se quisermos compartilhar, apóstolo, nós compartilhar nossa vitória sobre a carne, nós temos que usar a palavra como nossa regra de fé e prática. Quando fizermos, descobriremos as mesmas quatro verdades que humilharam na batalha, todas expressas no versículo, Romanos 7, 21. Abre aí e deixa aberto, tá? Romanos 7, capítulo 21.
Então, eu quero fazer o bem, enquanto a lei, o mal reside em mim.
Romanos 7, 21. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos, é que eu estou vendo algumas pessoas com dificuldade. Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, não era para qualquer um, era para a igreja de Roma. Então, quando eu quero fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele quer fazer algo e trava. Primeira verdade. Entenda que eu vou falar de quatro verdades, eu não estou exaurindo de maneira nenhuma os ensinamentos desses textos. Quem sou eu? Entendeu? Estou apresentando quatro que estão inseridos. Primeiro, o fato de o pecado habitar em nós é uma lei. Não é algo que você pode falar assim, não, em mim não. Ah, eu sou pastor. Eu sou ungido. Não tem isso em mim não. Eu sou santo. Tem pelo menos duas denominações no Brasil, e em Brasília em especial, em que os pastores eles acreditam que eles podem sim passar um tempo sem pecado. O pastor lá de uma igreja lá da Asa Norte falou assim: estou há 6 meses sem pecar. Será? A lei que Paulo se refere é a mesma coisa que ele chama de pecado que habita em mim. Romanos 7, 21 de novo e verso 23. Quem lê, leia os dois versículos por gentileza.
Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
É algo semelhante, só para você ter uma ideia, como por exemplo quando você dorme em cima do berço. Você dorme em cima do berço?
Já, fica dormindo.
Fica dormente, aí você levanta assim e faz assim, né? É mole, né? É a mesma coisa, você dá um comando pro teu berço, mas enquanto a circulação não voltar, ela não recebe. É a mesma coisa quando nós queremos fazer algo de bom. Quando nós damos o comando, nós sabemos que é certo segundo a palavra, mas mesmo assim parece que o nosso organismo ele reage contrariamente. É sobre esse pecado residente que nós estamos falando. Mas por que chamá-lo de lei? Paulo usa a lei como metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que você faz uma comparação entre situações ou entre coisas para facilitar o entendimento. Ele precisa de um modo para expressar o poder, a autoridade, a limitação e o controle que o pecado exerce na nossa vida. E toma a lei com um toque de ironia. Antes do início do capítulo 7, ele havia escrito sobre a lei de Deus que deveria governar a nossa vida. Ainda que a lei do pecado pareça vencer muitas batalhas, e quando nós olhamos para a nossa vida, parece que a gente está perdendo de goleada. Você começa a olhar para seus posicionamentos, seus pensamentos, e você se envergonha, ou deveria se envergonhar. Pensando na lei, nós podemos pensar sobre a lei de um lado como uma regra moral que nos orienta e nos manda fazer o que ele quer. Por exemplo, honra pai e mãe. E aí há um prêmio, há uma recompensa que é uma vida longa. Nós podemos pensar em não fazer o que ela proíbe. Se você matar, vai ter uma punição. Se você roubar em países, por exemplo, do Oriente Médio, e alguém te pegar roubando, eles cortam uma mão sua, independente do valor que foi roubado. É um jeito de tentar coibir aquela transgressão. E nós podemos pensar também na lei, do modo como falamos da lei da natureza. Nós temos, por exemplo, a lei da gravidade. Ela é uma lei que nos obriga a tomarmos uma direção. Você não pode decidir voar. A lei da gravidade, ela te comanda, ela te controla e não permite que você saia voando e flutuando. Ela nos molda perfeitamente aos seus comandos. A gravidade não é uma lei como uma ideia ou um preceito externo, mas uma força que pode fazer os objetos obedecerem à sua vontade. Essa pecado que habita em nós é uma lei nesse aspecto. Ela meio que controla o nosso agir. De onde veio isso? Adão e Eva, jardim do Éden. Não tem como você se esgueirar, não tem como você dizer que não tem, não tem como você se livrar dela, porque ela vai continuar com você até que você vire pó. Até que o Senhor Jesus Cristo volte, nós vamos ficar nessa luta. Por isso que o cristão nunca ele pode falar assim, eu estou pronto. Agora eu posso descansar. Orai sem cessar. Busca sem cessar. Como o Flávio leu, com diligência, com esforço, porque a nossa carne quer fazer outra coisa diferente do que nós comandamos. Nesse sentido, toda necessidade e inclinação em nós é um tipo de lei. A fome é uma lei. Quando você está com fome, e isso é muito mais patente aos nossos olhos, uma criança de colo, um bebê, e aí o bebezinho, ele está com fome, ele não quer saber de nada, ele quer é comer. Me dá, me dá, me dá. E nós como cristãos, nós estamos iguaizinhos. Me dá, me dá, me dá. Me dá danoninho. Dá, menino, dá, faz o que a gente quer. Tenho que ser satisfeito. A fome é uma lei, a sede é uma lei. Para muitos, a sexualidade é uma lei. Casamentos acabam porque não tem sexo. Como se aquilo dominasse, como se isso controlasse, como se fosse algo só com a qual você não consegue viver. O medo. Pessoas hoje, nos dias de hoje, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, e cada vez mais os psicólogos e psiquiatras, eles vão dando nome a comportamentos humanos, e justificam o teu agir com um nome bonito, criam um medicamento para isso, e aí você simplesmente se acomoda num quadro porque alguém falou, isso é normal. Cada uma delas nos impele a cumprir as suas exigências, e cada uma tem uma força para nos levar a nos inclinar em submissão. Por que que nós fazemos jejum? Por que que nós deveríamos fazer jejum? Alguns jejum para ganhar bastante, outros jejum para passar um concurso público, ou porque fulano, beltrano, ciclano está doente. E nunca o jejum ele foi para esse tipo de coisa. O jejum, já no Antigo Testamento, ele era pautado com um objetivo: levar as pessoas a Deus, mortificação da carne e arrependimento. E nós já falamos em arrependimento, que é uma das práticas em que você mortifica a sua carne, é através do jejum. Que bolo desse delicioso nós comemos. Mas será que você consegue resistir às coisas que lhe são apresentadas? Ou essas coisas te dominam? Eu não consigo ficar, não eu, amarrado. Eu não consigo ficar sem tomar um café.
Eu não consigo.
Olha o domínio. A pessoa passa num lugar, sente aquele cheiro que para mim não é bom, eu não gosto. Não me convide para tomar um café. Tá? Eu sou o cara mais chique, assim, meio lorde inglês, eu gosto de um chá. Tá? E aí a pessoa fala assim, me domina. Novela, a pessoa, eu tenho que assistir. Eu não posso perder. São leis que nos dominam. O mal que reside em nós funciona dessa maneira, nos atraindo, ameaçando e até mesmo maltratando. De modo que Paulo a chama de uma lei, para que possamos ver como ela é poderosa, mesmo na vida, infelizmente, dos cães. E que está constantemente agindo para nos moldar de acordo com seu caráter pecaminoso. E aí eu pulo para o versículo que diz que nós não devemos nos amoldar ao mundo. Não aceito o que a carne está te impondo. Não aceito o que a sociedade está falando que você é, que você tem. Luta contra isso. Efésios diz que, havendo feito tudo, se cingiu da armadura, fez a sua parte, põe um pé atrás, é eu que estou falando, tá? Entre aspas, negrito e travessão. Põe um pé atrás, um pé na frente e se prepara. Segura as pontas. Segura as pontas. Em que sentido Cristo derrotou o pecado derrotou o pecado no crente? Porque a frase que nós temos é: se eu sou uma nova criatura, por que eu continuo pecando? Espírito Santo, cadê você? Cadê você, Espírito Santo, que continua permitindo que eu peque? Aonde, no que Jesus Cristo derrotou o pecado? Porque Ele derrotou o pecado. E aí aquela musiquinha da Páscoa que a gente canta. Ó, morte, onde está a morte? Você não está mais morto. O teu espírito é regenerado. Essa foi a destruição dele. A resposta é que Cristo derrubou o seu domínio. Aquele domínio que era total, ele não é mais total. Nós podemos dizer não. E ele matou até as suas raízes, de maneira que não possa dar um fruto. O fruto da morte. Morte eterna. O pecado hoje, ele não tem esse domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por mais que muitas vezes a gente ceda a ele, ele não nos domina. Ele pode nos influenciar. Isso é uma coisa que eu falo direto para as pessoas. A situação do que o pai, teu pai te tratou, tua mãe te tratou, as violências, as agressões, situação social de qualquer sorte, espécie ou natureza, pastores, líderes que te maltrataram, enfermidades que te assolaram, elas não moldam o seu caráter, te influenciam, se você deixar, se você se entregar. Ela te domina e te leva para situações tenebrosas. Hoje nós vivemos situações em que as pessoas nas quais a gente tinha que confiar não são confiáveis. Apesar do grau do cristianismo ele ter evoluído muito, Se há 30, 40 anos atrás alguém falasse que era cristão, uma pessoa falava assim: esse cara é um cara de palavra. Hoje a gente não consegue alugar um imóvel se dizer que é crente. Hoje aquelas pessoas que teriam que ser os bons pastores na semelhança de Jesus não o são. Não são. Isso é justificativa para você ser o que você é? Nosso padrão é Cristo. Nós temos que nos amoldar a Ele. Temos que entender que as pessoas que nos cercam, elas são pecadoras tanto quanto nós. Por isso que o Sermão do Monte foi tão importante. Porque quando você entende quem você é, você consegue olhar para a ação da pessoa sobre a sua vida e você fala assim: só isso? Não porque você quer mais, mas porque você merecia mais. Pelos seus pensamentos, pelo seu jeito de agir, pela omissão, pelo seu jeito de ser. Só isso? Mas a gente não faz. A gente entra num sistema de autopiedade e parece que a gente é os coitadinhos. Ai, 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 ele me judiou, ele me maltratou, e a gente esquece a nossa esperança. Cristo morreu por nós. A resposta é que Cristo derrubou o seu domínio, enfraqueceu o seu poder e matou até as suas raízes, de maneira que não possa dar o fruto da morte eterno no crente. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Cadê o teu ferrão? Um ferrão de um escorpião que quando pica gera dor, se você não tratar, morre. Aonde está? Está debaixo do Senhor. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. E as pessoas, elas temem Satanás e seus demônios, e é para você temer mesmo. Porque ele é mau. Ele não tem misericórdia, não. E ele não veio para matar, roubar e destruir, porque isso aí está falando dos maus pastores. O versículo não está falando do diabo, mas ele quer te destruir. Mas ele está debaixo de Deus. Ele está debaixo da cruz. E isso é uma coisa que você tem que ter de confiança. Ele não luta num ringue com Deus. Pá, pá, pá. E aí ele dá um jab em Deus, aí Deus se defende, vai para as cordas. Não tem isso. Ele é criatura. E todo joelho se dobra debaixo do nosso Deus. Nosso Cristo tem um nome que é sobre todo nome, a qual se dobrará todo joelho, acima do céu, debaixo do céu, abaixo da terra, acima da terra, onde quer que seja, porque Ele é Deus. Mas ainda o pecado, ele é pecado. A sua natureza e o seu propósito continuam inalterados: me destruir, te destruir e nos levar à destruição. E a sua força e o seu sucesso, muitas vezes eles nos incomodam e nos sufocam. Mas, nós temos uma esperança, que é Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, começamos a tratar, Pai querido, sobre as verdades, sobre esse inimigo que habita em nós. Quando nós olhamos, Pai querido, as lutas e dificuldades do nosso dia a dia, parece que realmente nós estamos perdendo, mas nós não estamos. Porque o Senhor garante a nós a vitória. Nós não dependemos dos nossos esforços, nós não dependemos, Pai querido, da nossa aceitação, porque o Senhor nos escolheu primeiro. A Tua palavra diz, em João capítulo 6, que se o Senhor não entregar as pessoas não vão. E todos aqueles que o Senhor entregar a Cristo, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Será a profundidade? Será a altura? Será a doença? Será a pobreza? Será que estão demônios, animais, situações? Não, Pai. Nada poderá nos afastar do Teu amor, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos prometeu dar a vida eterna. Nos dá forças, Pai, para continuarmos caminhando, continuarmos lutando para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.